paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Como sempre, os irmãos estão mandando muitas perguntas aqui, e eu tenho recebido também muitas no celular e no e-mail. Quer dizer para os irmãos que eu não me importo, tá bom? Perguntas, elas são boas para mim, porque elas me mostram onde é que eu preciso, às vezes, gastar mais tempo ensinando, qual tópico que eu preciso enfatizar mais. Então, não se constranja em fazer perguntas. Também tem testemunhos, testemunhos também é uma grande bênção, encorajam muito a igreja e a mim também. Pastor, nos últimos 2 anos, Deus tem me dado sonhos, onde Ele me mostra situações para que eu me levante em intercessão sobre a vida da minha família. Na minha família, muitas pessoas passaram por situações de doenças. Deus me mostrou em sonho, em que Ele me dá a nítida revelação do que Ele quer que eu ore. Aleluia! Mas neste jejum comecei a ser usada para interceder por pessoas que não conheço. A primeira delas foi o livramento de um acidente de um aluno da escola da minha filha. Também recebi uma oportunidade de negócio fantástica. Você só tem sonho bom, aleluia. Estava pensando em voltar às vendas, como sempre trabalhei, mas Deus me deu algo muito maior. Vendedor é que ganha dinheiro. Esse mundo é dos vendedores, mas você achou algo maior? Amém. Sou grato a Deus por fazer parte desta igreja, onde temos sido levados a um novo nível espiritual, aleluia. Olha, muitos irmãos têm sonhos, e me mandam também o sonho para eu interpretar. Eu acho isso cruel da sua parte, porque imagina o tanto de irmão que anda sonhando coisas mirabolantes aí à noite, não é? Então, o sonho é seu, você interpreta o seu sonho. Você interpreta como? Buscando direção do Espírito. Ok? Todo sonho tem significado? Não, claro que não. Tem sonho que é resultado só de uma feijoada que você comeu e foi deitar e deu problema. Mas tem sonho que marca. Você percebe que o Espírito está falando com você. Esse é o primeiro sinal. Segundo sinal, nem todo sonho que você tem é de Deus. Tem sonho que é seta maligna sobre a sua vida. Como é que eu sei? Muito simples, já expliquei para você muito aqui a respeito disso. O Espírito não te condena. Se você teve um sonho de condenação, não é do Espírito de Deus. O Espírito não tenta, ok? E o Espírito não traz maldição, só bênção. Então você sonhou, né? E no sonho você vai morrer. Você pode acordar e declarar: vou viver. Vou viver em muitos anos. Por quê? Porque você fica com a palavra de Deus. Também não vá dizendo para as pessoas qualquer coisa que você sonhou a respeito da pessoa. Como a irmã aqui teve sabedoria, ela entende que Deus dá o sonho para ela interceder. Nem sempre é para falar. Alguém está dizendo que está com dificuldade financeira, quer saber como é que ele dá o dízimo. Você dá em paz aquilo que o Espírito moveu em você. Pastor, gostaria de testemunhar o que aconteceu após o jejum. Fizemos uma vigília poderosa, onde Deus operou maravilhas. Fizemos em uma fazenda, começamos à meia-noite, numa fazenda, e o Espírito Santo operou até às 6 da manhã. Houve cura, confirmação de ministério, cura de esterilidade, eu imagino, né? E libertação. Glória a Deus, que bênção. Continue orando. Mais um testemunho. Pastor, nesses dias de jejum, oramos para que um irmão que estava na UTI fosse curado. Mas a hora dele chegou e agora está nos braços do Senhor. Amém. Mas o milagre veio de uma outra forma, surpreendente. Pessoas da família deste irmão, que estavam cegas para a fé, foram transformadas, e agora estão cheias de fé e com o coração consolado. Eles experimentaram a paz vinda do céu mesmo no meio da tristeza, já estão participando da célula procurando revelação, que essas pessoas possam cada vez mais crer e descansar na promessa do Senhor, amém. Pastor, meu esposo, toda vez que fala esposo, eu dou uma lidinha antes, para saber se pode ler para menores de idade, né? Ok. Pastor, meu esposo, até durante a reunião da célula em nossa casa, fica trocando mensagens com mulheres. Mas você não sabe o que ele escreveu na mensagem. Pode ser que ele está tratando de negócios. Pode ser que é alguma coisa do serviço. Tem que ser benigno. Mas a irmã disse que viu ele mandando fotos sem camisa. Só a camisa. Quando eu descubro, ele coloca a senha no celular e no computador. Agora você devia fazer, você não fez. No casamento não há segredo. A minha esposa sabe a minha senha. Aliás, não é só ela que sabe a minha senha. Os pastores todos sabem a minha senha. Eu sou preocupado se acontecer algo com as minhas coisas. Porque eles sabem a minha senha. Porque eu não posso mudar de senha, senão depois eu não consigo abrir mais nada. Eu tenho uma senha para tudo na vida. E a minha esposa sabe e eu sei a dela. Então, para que colocar senha para sua esposa não ver? Muito ruim. Ok. Ele diz, pastor, que isso não é traição, pois não consumou nenhum ato, e que está em paz, porque agora ele está debaixo da graça, e é amado do Pai, e nada pode separá-lo do amor de Deus. Sua esposa pode, você não sabe, mas ela pode. A Bíblia fala que a sua oração fica interrompida. Ei, olha, a teologia é um negócio complicado, né? Quando você acha que entendeu tudo, o pastor chega e complica. Pedro fala o quê? Para tratar sua esposa com respeito, dignidade, amor, com parte mais frágil. Para quê? Para que não se interrompa a oração. Então, esse aqui está equivocado. Isso aqui é uma coisa do diabo. Vou dizer por que é do diabo. Porque tem muitas pessoas que estão falando mal de mim, você sabe. Né? Muitas estão dizendo que eu sou um herege, estou pregando heresia, alguns até me abordam para dizer que eu sou um herege, eu não importo, mas eu me importo com uma coisa: quando você está aqui dentro, e você pega o que foi pregado, tira da palavra, para que as pessoas falem mais mal de nós ainda. Lá em Romanos 6,14, seria bom se ficasse assim bem engatilhado, Romanos 6,14, todo mundo já sabe de cor, que eu tenho mencionado isso demais. Vamos ler juntos? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Digo, o pecado não tem domínio sobre mim, porque eu não estou na lei, estou na graça. Digo, o maior sinal que eu entendo a graça é que eu venço o pecado. Se você diz que entende a graça e ainda vive no pecado, você é um mentiroso. Eu tenho que te dizer isso, para o seu bem, enquanto há tempo. Se não nascer de novo, não vai entrar no reino, com paz ou sem paz. É impossível, presta atenção, alguém que tem o Espírito de Deus mandar uma foto obscena no celular em paz, impossível. Crente pode fazer isso, nascer de novo? Pode, no momento de extrema loucura e insanidade. Porque uma coisa que acontece agora, ficou na moda, é essa coisa de pessoa fazer selfie nu. Normalmente é homem que faz isso. E a pessoa acha que não fez nada. Sim, ela fez. Quem receber pode até processar. Entende? Então preste atenção, um crente pode no momento de tentação cair no pecado, mas ele não vive no pecado, e nem diz que está em paz no pecado, esse nasceu de novo. Mas alguém que está em paz no pecado, não tem o Espírito, nunca provou a graça. Estou te avisando, por quê? Porque se, não adianta frequentar culto somente, frequentar culto não salva ninguém, entrar nesse prédio aqui não transforma a sua vida. Para transformar é preciso nascer de novo. Quantos dizem amém?
Amém.
Mas eu vou dizer para você, querida, querido, nós vamos ter um encontro de casais agora. O retiro de casais lá em Caldas Novas. Eu sei que Caldas Novas é um lugar caro, né? Mas é confortável e é bom para casais estarem lá. Por isso estamos fazendo lá. Pastor, bom dia. Estou com muitas dificuldades de comunicar com meu marido. Aleluia. Ok. Está vendo porque você tem que ir nesse retiro de casais? E eu vou falar sobre isso lá, inclusive. Tenho pedido ao Senhor sabedoria e cautela em tudo que devo falar. Ok. Pois sei das minhas falhas e onde eu preciso avançar. Porém, quando começamos a conversar sobre qualquer assunto é um exagero, mas tudo bem, se por acaso eu venha fazer uma pergunta, ele acha que eu estou julgando, condenando e apontando falhas do seu passado. Não vou ler tudo, porque eu quero que você vá participar da nossa reunião. Normalmente, problemas de comunicação é porque as palavras não são cheias de graça. Isso é algo que você tem que vigiar no seu casamento. Se você libera palavra de condenação, você está sendo aliada do diabo, porque o diabo ele é o acusador. Se você acusa, você está fazendo o serviço do diabo. Então nosso papel não é acusar nem condenar. Quantas dizem amém? Mas é preciso tirar o capacete de Golias. Esse é o tema da minha palavra, vou pregar lá no retiro de casais. Por quê? Muitas vezes o casamento é destruído por causa de palavra de condenação. Ok? Isso é uma coisa. Precisamos falar palavras de graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. O que é uma palavra cheia de graça? É uma palavra que o outro não merece ouvir. Mas você vai dizer a si mesmo. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? E com relação à pergunta, você é mulher, você sabe muito bem que mulheres não gostam de fazer afirmações, mulheres fazem perguntas. Então, quando a minha esposa pergunta, até quando terei que aguentar essa torneira pingando? Até quando ficaremos com o chuveiro estragado? Quando ela pergunta, ela quer a resposta? Se eu falar para ela, eu prometo, e você vai ser até o dia 7 de maio. Se você falar isso para ela, vai dizer, você está ironizando e perigoso, você é pecado para a morte, acredite em mim. Então, você, marido, você tem que saber que não precisa responder, só resolve o problema. Mas você, esposa, para de fazer pergunta e fala o que você quer. Amor, você poderia arrumar essa torneira que está pingando? Mas eu já falei 2.739 vezes. Bom, você sabe, vai continuar casado, a torneira vai continuar lá, então é melhor não desistir. Vamos partir para a próxima. Você pode tirar a torneira? Presta atenção. Isso é... Quando você fala com mais clareza, desperta menos irritação no outro. Quando você faz pergunta, o outro levanta as armas. Entende? Então... fala para o seu marido, não vou te fazer pergunta mais não, eu não estou ouvindo ninguém falando nada, ô Jesus, meu apelo está difícil hoje, mas tudo bem, eu quero te insistir, você tem que ir para esse retiro de casais comigo, só para eu falar no seu ouvido, até você conseguir falar com o seu marido. Pastor, gostaria, se possível, que o Senhor falasse sobre o que ensina a Igreja Batista. É muita coisa, não dá para falar. Eles dizem que já existiram alguns anticristos, e o anticristo que a gente prega vai ser apenas mais um. Sim, eles estão certos e você está certo também. Já houve muitos anticristos que saíram pelo mundo, diz João, mas também vai vir um que é chamado de a besta, lá em Apocalipse 13, 14. Esse que virá vai ser o cumprimento da profecia. Os outros que vieram foram apenas uma ilustração. Por exemplo, Hitler, Nero, eles eram anticristos, mas eram apenas ilustração do que virá. Se você achou esses aí ruins, espera pelo que está vindo. Quer dizer, não espera, você vai ser arrebatado antes em nome de Jesus. Pastor, quando um casamento não vai... Hoje eu tenho que falar de vida conjugal aqui. O que devemos fazer? Continuar lutando por causa dos filhos? Sim, porque eu tenho dois filhos que são apaixonados pelo pai, mas está muito difícil segurar a barra. Trate o seu casamento como você trata qualquer área da sua vida espiritual. Por exemplo, o que você tem que fazer quando você não está contente com algo ou algo está faltando? Fala com o pai. Então você tem que dizer: pai, não estou contente com meu cônjuge, meu marido, ele não tem me tratado bem, eu gostaria de ter um casamento mais cheio do fogo do céu, mais paixão. Se você quer algo, pede, porque todo que pede, mas nós, em vez de pedirmos, queremos nós mesmos mudar o outro. Não é? Não funciona, entende? Aí você fala: pastor, está sendo espiritual demais. Não, nunca é demais orar, nunca. Acredite em mim, peça ao Senhor o que você quer, e você vai ver um milagre acontecendo na vida do seu marido, e nem precisa dizer para ele. Ok, na próxima semana a gente continua respondendo essas outras aqui. Pegue sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, vamos ler o verso 16 e 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. É um negócio, já preguei sobre isso aqui, é uma afirmação poderosa. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. A palavra carne aqui, ela não tem o sentido de pecaminoso, ok? Carne aqui é no sentido de ser algo natural, físico, ok? Baseado nos sentidos do corpo. Paulo está dizendo o seguinte: a partir de agora, a partir desse novo tempo que nós estamos vivendo em Cristo, nós não mais vamos conhecer ninguém segundo a carne. Ou seja, eu me recuso a olhar para alguém segundo a carne, segundo os olhos naturais veem. Você percebe como isso aqui pode ser aplicado no seu casamento? Recuse-se a ver o seu marido na carne, recuse-se a ver o seu marido com a ótica natural. Você vai ver agora ele na ótica espiritual. A ótica natural é o que os seus olhos naturais veem, mas a espiritual é invisível, mas o Senhor manifesta a realidade para você ver. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, ou seja, se antes a gente sabia a respeito de Jesus, da história, né, do carpinteiro que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, já agora não conhecemos deste modo, nós conhecemos pelo Espírito. Assim, e assim, esse e assim significa consequentemente, ok? Uma coisa está ligada à outra. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos ler junto o verso 17? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Diga: eu estou em Cristo. Quantos creem que estão em Cristo? Diga: eu estou em Cristo. Portanto, eu sou nova criatura. Diga: as coisas antigas já passaram. Diga: eis que hoje tudo se fez novo. Eu não gosto muito da tradução criatura, ok? Não está errada, mas eu prefiro criação, porque criação traduz exatamente o sentido que Paulo está dando aqui. Paulo está dizendo que você já não é mais da mesma espécie de Adão, ok? O primeiro Adão, diz Paulo, era apenas alma vivente, mas o segundo Adão, Cristo, ele é espírito vivificante. Presta atenção nisso, são duas coisas distintas. Um é alma vivente, o outro é espírito vivificante. Os dois são o primeiro, o cabeça de uma criação. Adão é o cabeça da velha criação, mas Cristo é o cabeça da nova criação, ok? Então você faz parte de uma nova criação, diferente dessa criação antiga, que Paulo chama de velha. Você agora é nova criação em Cristo, um novo tipo de homem, uma nova espécie de homem. Quando eu falo homem, me refiro a ser humano, ok? Você agora é uma nova espécie. E o que significa isso na prática? Hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre isso, porque essa é uma chave para você viver vida abundante em tudo. Hoje, coincidentemente, vemos várias questões aqui, perguntas sobre vida conjugal. Por que que há tantos problemas no casamento? Porque nós vivemos com base no que vemos, e não com base no que cremos. Como nós vivemos só por aquilo, por meio daquilo que é visível, nós vivemos na velha criação ainda. Aí as coisas velhas não passam. Mas a vontade de Deus é inserir você numa nova história, a história de uma nova criação. Mas não é, você não vai ter que lutar para ser nova criação, não. Se você está em Cristo, você já é nova criação. Tem que viver na realidade dela. Quantos dizem amém? Eu vou usar uma ilustração com você, lá em Apocalipse, capítulo 21. Mas antes de usar a ilustração, deixa eu dizer algo. Apocalipse é um livro de símbolos e alegorias também. E nós gostamos de ler Apocalipse só no sentido profético, no sentido de profecias que ainda vão se cumprir. E claro, está correto, é um livro sim de profecia. Mas não é só de profecia, é um livro também de realidades, de coisas que já são presentes na sua vida espiritual. Amém, irmãos? Mas essas realidades são apresentadas de maneiras simbólicas. Então, por exemplo, no capítulo 5, a Bíblia fala que João olha e ele vê Jesus entrando. Mas qual a descrição que ele faz do Senhor? Ele diz que ele vê Jesus, na verdade, um cordeiro com 7 chifres, como tendo sido recentemente morto. Está lá no capítulo 5, depois você confere. Agora, Jesus realmente, ele é fisicamente um cordeiro? Não. Ele tem 7 chifres? Também não. É porque essas coisas são simbólicas. É cordeiro porque Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Bíblia, chifre significa poder, autoridade. O fato dele ter 7 também é significativo, porque na Bíblia, 7 significa algo perfeito, completo. O fato dele ser o cordeiro com 7 chifres significa que ele tem a perfeita autoridade, o perfeito poder para fazer a perfeita redenção sobre a nossa vida. Amém? Então você vê, a descrição de Jesus ali é simbólica. Também a descrição aqui de Apocalipse, capítulo 21, ela é simbólica para nós, ela pode ser usada como alegoria. Pastor, mas você crê que vai ter uma cidade que vai descer do céu? Sim, tem uma cidade, a Nova Jerusalém, ela existe e é real. Ela vai descer do céu, ok? E nós estaremos nela. Sim, é uma cidade com ruas de ouro, com as mansões celestiais. Tudo isso é verdade, é literal, e você vai ver no futuro. Mas hoje você já pode desfrutar da realidade dela na sua vida. Porque o que Paulo falou? E assim, vamos ver se a gente consegue falar de cor? Vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram. A nova Jerusalém é a nova criação. Vamos ver o que a Bíblia diz? Pega lá, Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Muito bem, quando você lê isso aqui, você tem que saber que, então, isso aqui é também uma alegoria de algo espiritual das nossas vidas. Primeira coisa que você tem que perguntar: o que significa essa nova Jerusalém? Qual o significado dela para nós hoje? Muito bem, a maneira certa de estudar a Bíblia é comparando Escritura com Escritura. A Bíblia explica a Bíblia. E Paulo explica lá em Gálatas, capítulo 4, verso 24. Depois a gente volta para Apocalipse. Gálatas 4, 24 diz: olha o que Paulo está dizendo. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Presta atenção, eu não vou ler todo o texto com você, mas Paulo está fazendo uma alegoria aqui das duas mulheres que Abraão teve. Na verdade, Abraão teve só uma, Sara, mas a outra foi uma concubina, chamada, quem se lembra o nome dela? Agar. Então, Abraão teve filhos com duas mulheres, Sara e Agar. Paulo diz que essas mulheres são alegóricas. O que quer dizer isso? Elas são um símbolo espiritual. Olha o que diz. Essas coisas são alegóricas. Por quê? Estas duas mulheres representam o quê, meus irmãos? Duas alianças. Sara e Agar representam duas alianças. Dois testamentos, para você entender melhor. Ok? Agar representa o quê? A lei, o Velho Testamento. E Sara representa o quê? A graça, o Novo Testamento. Diga, Agar simboliza a lei, o Monte Sinai, o Velho Testamento. Diga, Sara simboliza a graça. Vamos continuar lendo. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. E significa que Agar representa a lei. O Monte Sinai é o lugar onde foi dada a lei, ok? E a lei só produz escravidão, é o que está escrito. Vamos continuar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual. Então, Agar, Paulo está dizendo, não simboliza só a lei, ela simboliza a lei, também simboliza a aliança do Velho Testamento. Mas agora ele está dizendo que Agar também corresponde à Jerusalém atual, à Jerusalém física, aquela que está lá em Israel. Paulo diz que ela está em escravidão com seus filhos. Escravidão por quê? Porque ainda estão debaixo do jugo da lei de Moisés. E a lei de Moisés só produz escravidão. Verso 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa. Quem é Jerusalém de cima? Olha, Paulo ele não gastou tempo explicando, porque é a conclusão óbvia. Tem duas mulheres, quais são elas? Vamos falar de Agar e Sara. Ele diz, as duas representam duas alianças. Se Agar representa a lei, o que Sara representa? Se Agar aponta para Jerusalém terrena, Sara aponta para Jerusalém Celestial, que João chama de Nova Jerusalém. Você consegue ligar uma coisa na outra? O que é a Nova Jerusalém, então? A Nova Jerusalém é a Nova Aliança. A Nova Jerusalém é a graça de Deus que vai se materializar e vai descer do céu. No entanto, essa nova criação já é real hoje. Porque o que Paulo diz? Se alguém está em Cristo, ele já é o quê? Nova criação. Você já está vivendo hoje na realidade da nova aliança. Qual a realidade, perdão, da nova Jerusalém? Qual que é a realidade da nova Jerusalém? Graça, nova aliança. Estão acompanhando? Quantos estão comigo? Alguns estão me olhando com uma cara desentendido. Mas eu estou indo devagar com você. Você sabe, lá em Israel, a gente sempre vai e aprende alguma coisa. Uma das viagens, nós tínhamos um guia chamado Yohai. E ele gostava muito de falar coisas ligadas ao idioma. E um dia ele me falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Ele me disse, você sabe, em Israel, nós não falamos o nome Jerusalém da maneira como vocês falam. Porque se eles falassem, seria Jerusalém. Jerusalém. Ele falou, nós não falamos assim, nós falamos Yerushalayim. Aí eu ouvi, falei, e aí? Ele falou, porque talvez você não sabe, mas em hebraico, tudo que termina em im e m é plural. Então, quando nós falamos Yerushalayim, nós estamos falando de Jerusalém. É a maneira como o judeu chama a cidade, no plural. Eu falei, por que vocês fazem isso? Ele não é crente, ele é judeu, que vai na sinagoga. Ele falou, porque nós cremos que tem uma Jerusalém aqui na terra, mas tem outra Jerusalém no céu. Eu falei, você não sabe, mas a Bíblia já diz isso. Tem uma nova Jerusalém que vai descer do céu. Então, mas Paulo diz que essas coisas são alegóricas. Tem gente que não gosta de alegoria, né? Alegoria, pastor Luiz, você alegoriza demais. Mas eu estou bem acompanhado, Paulo de Tarso fazia isso, eu estou fazendo junto com ele. Ele disse que essas mulheres são alegóricas. A nova Jerusalém que vai descer do céu é representada por Sara, que é a personificação da graça. Paulo diz, todos são filhos de Abraão, mas nem todos são filhos de Sara. Alguns filhos de Abraão são filhos por meio de Agar, da lei. Esse é o Israel natural, que confia na aliança da lei. Mas Paulo diz, nós não. Somos filhos de Abraão com Sara, porque nós somos filhos gerados pela graça. Por isso a Nova Jerusalém é a nossa mãe. Amém, irmãos? De onde você é? Você é do céu. É que você fica considerando muito o aspecto natural, não é? Mas você não é daqui, você é do céu. Se você está em Cristo, você é do céu. Se você nasceu de novo, você não é mais daqui, você é da Nova Jerusalém. Nós, por enquanto, estamos aqui longe da nossa pátria, mas a nossa pátria vai vir atrás de nós para nos resgatar de volta para Deus. Quantos dizem amém? Mas desde já, temos que viver de acordo com essa realidade. Vamos lá, verso 3. Volta para Apocalipse 21. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Isso aqui é para o futuro, já está acontecendo. Olha o que está dizendo. A voz do trono é a voz de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Lá em João, disse, quando Jesus se fez gente, Deus tabernaculou conosco. Essa é a expressão original. Tabernacular significa habitar. Você não vai habitar com Deus no futuro somente na Nova Jerusalém. Lá também. Mas hoje já é realidade na nossa vida. Não é por acaso que o nome do Senhor Jesus é Emmanuel. O Emmanuel é Deus conosco. O Deus conosco está habitando no meio do seu povo. Amém, irmãos? Essa é a nova aliança. Mas diz mais. Deus habitará com eles. Olha a afirmação. Eles serão povo de Deus. Isso nos lembra do quê? Hebreus 8:10. Lembra de Hebreus 8:10? Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. O que, que diz o texto? Vai lá, por gentileza. Hebreus 8:10. Mas tem que ser rápido. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Sobre o seu coração as escreverei. E olha o que diz. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu. Diga, eu já sou povo de Deus. Diga, Deus mesmo já habita entre nós. Mais ainda, na verdade, Deus agora habita dentro de nós. O Espírito Santo veio para habitar dentro. Cristo em vós. Eu sei que você lê isso aqui como coisa futura, mas eu estou te mostrando que se você é nova criação, isso já é realidade na sua vida. Quantos dizem amém? Verso 4, Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Muito bem. Como é que diz o versículo, 2 Coríntios? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, o que, que diz mais? As coisas velhas. Aqui está dizendo que as primeiras coisas passaram. Sabe quais são as primeiras coisas? As coisas velhas. As coisas velhas passaram. Muito bem. O que, que são as primeiras coisas que o texto menciona? João está falando, referindo-se ao que foi dito primeiro. Olha o que diz. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, a morte não existirá, não haverá luto, não haverá pranto, nem dor. Dor aqui é sofrimento, seja por pobreza, seja por doença, ok? Aí ele diz, porque essas coisas passaram, essas são as primeiras coisas que João está dizendo, as primeiras coisas que havia na sua vida, era sofrimento, pobreza, doença, pranto e morte, mas agora você se tornou nova criação, e essas primeiras coisas passaram na sua vida. Se elas passaram na sua vida, você não tem que viver mais de sofrimento, pobreza, doença e morte. Eu sei que a mente está difícil de sair, porque você está pensando assim, tá bom, pastor, então por que, que a gente sofre tudo isso ainda? Vou te explicar agora mesmo, aguenta aí que você vai, que eu vou te explicar. Mas mesmo que você não veja Eu quero dizer, essas coisas já passaram na sua vida. Você não tem que viver mais debaixo de nenhuma delas, porque você é filho da Nova Jerusalém. Paulo é que diz: somos filhos da Jerusalém Celeste, e na Jerusalém Celeste não há nada disso. Alguém fala: pastor, mas não há morte? Hoje é a morte. Você sabe, no Novo Testamento nunca se diz que um crente morre, nunca. Você não vai encontrar nenhuma vez Paulo dizendo, João ou Pedro, que o crente morre. O máximo que eles dizem é que o crente dorme. Por quê? Porque de fato você não pode morrer mais. A vida eterna entrou dentro de você. O seu corpo vai passar. Por isso Jesus disse: vou preparar uma casa para você. Ou seja, Deus vai te dar um novo corpo. Você vai ganhar um novo corpo. Por isso que esse velho corpo vai ter que passar. Mas enquanto você está usando ele, viva de acordo com a realidade de onde você é. Essas coisas não fazem mais parte da nossa vida. Não temos de nos conformar com nenhuma delas. Quantos estão compreendendo? Vamos avançar mais ainda na palavra de Deus. Deixa eu falar só uma curiosidade para você. Se você for analisar realmente o que é morte, pranto, sofrimento e luto, essas coisas são a maldição da lei. Lá em Deuteronômio 28 tem as maldições da lei. A lei são essas primeiras coisas que passaram. A nova aliança é sempre uma coisa nova quando Deus fala dela. É uma nova aliança. Mas não pense que a nova aliança ela é momentânea, passageira ou provisória. Não, Jesus disse: este é o sangue da nova e eterna aliança. Isso significa que essa aliança não vai ter mais fim. Ela é uma aliança eterna. Ela é a coisa nova que Deus fez. O que é a coisa antiga? A lei. Aqueles que ainda vivem considerando as coisas passadas, as coisas antigas, vivem sofrendo a maldição da lei. Mas quando você crê que é nova criação, essa nova criação não está mais sujeita à lei. Hoje eu estou te dando comida sólida, mas se você não der conta de digerir, guarda, que você vai entender. Porque se você entender o que eu estou te dizendo, eu sei que parece até pretencioso o que eu vou te dizer, mas se você entender hoje o que eu tenho para te dizer, você vai mudar o seu patamar espiritual. Está ouvindo? Tão importante é o que eu estou para te dizer. Vai mudar o patamar espiritual. Então eu preguei esses dias aqui, que nós morremos para a lei. Então recebi muitas mensagens de irmãos, até alguns meio mal criados, dizendo que a pregação ia produzir isso que nós vemos aqui, né? Crentes licenciosos, que querem viver no pecado, porque diz que não estão mais debaixo da lei. Olha, o que pessoas ímpias querem fazer, nós não nos importamos, mas nós vamos ensinar o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz o seguinte: você antes vivia aqui na velha criação. Vamos imaginar que você vivia na... Como é que eu vou explicar isso para você? Ok, você vive aqui no Brasil. Você vive aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem limite de velocidade. Você pode correr até 100 por hora. Não sei, estou aqui falando para ilustrar. 100 por hora você pode correr, não mais. Aí, o que acontece? Você está debaixo da lei aqui. Mas aí você pega, resolveu mudar para a Alemanha. E lá você ficava o tempo inteiro correndo a 100 por hora, porque você tinha medo de ser multado. Até que alguém te falou: por que você está com medo? Aqui na Alemanha não tem limite de velocidade. Nas autobahns você pode correr o tanto que você quiser. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aí alguém fala: mas ele pode aprontar confusão na rodovia? Não. Quem é que vai ser o guarda? Ele mesmo. Ele tem autonomos, autonomia. Porque a verdadeira lei agora está escrita no coração dele. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Você era morador da Trevolândia. Você tinha nascido lá. Você era filho do senhor Trevoso, mais conhecido como S-A-T-A, tio. Mas aí, Cristo te resgatou. Como é que ele fez isso? Você morreu com ele, e ressuscitou com ele aqui na Luzilândia. Você foi transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor, que é o reino da luz. E aqui você não está mais sujeito à lei. Está me entendendo? Aqui você é livre da lei. Aqui você é livre da lei. Pastor, quer dizer então que você pode fazer o que quiser? Não. É que a lei agora faz parte da sua natureza. Deus não quer que as pessoas vão para o céu com vontade de ir para o inferno. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu queria muito matar, eu não mato porque eu sou crente. Não serve para Deus. Isso não é verdadeira vitória. Eu queria muito olhar aquela pornografia, eu queria muito pular carnaval naquele baile. Eu não vou porque eu sou crente. Presta atenção, bom para você, mas não é o que Deus tem para você. O que Deus quer é gente que queira estar com Ele no céu. Porque são filhos. Filhos querem estar em casa, na família. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por isso que a lei foi impressa no nosso coração. Vamos continuar lendo. Verso 6, verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as... Todas as coisas significa que é uma nova criação. E Paulo diz: se você está em Cristo, você é nova o quê? Mas é que Deus está dizendo que vai fazer. Presta atenção, isso aqui é no futuro ou já está acontecendo hoje? Já está acontecendo hoje. Você acostumou a ler esse texto, por culpa minha, né? Que eu só falo de profecia lendo esse texto. Você acostumou a ler esse texto como se fosse só algo do futuro. Não é. É futuro também, me entenda. Vai descer visivelmente do céu a Nova Jerusalém. Mas hoje, Deus já está fazendo coisa nova. E nós já somos parte da Nova Jerusalém. Nós não estamos lá, mas já desfrutamos os poderes do mundo vindouro, porque nós já somos nova criatura. As primeiras coisas passaram. E agora o texto diz que Deus está fazendo tudo novo. Novo, é o que está escrito. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem é o alfa e o ômega? Não, fale com mais alegria. Quem é o alfa e o ômega? Então quem está falando aqui é Jesus. Quem está falando é aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E o que, que ele está falando aqui? Tudo está? Tudo está? Quando é que ele falou isso? Quando ele falou isso? Lá na cruz do Calvário. O que, que ele disse? Está consumado. E na Nova Jerusalém ele vai dizer de novo: está feito. Só que já está feito hoje. Não vai estar feito só naquele dia. Já está feito hoje. Quantos creem na palavra de Deus? Oh, irmãos, eu me sinto tão empolgado com a palavra. Eu amo estudar a palavra. Porque isso aqui é realidade espiritual para você hoje. É maravilhoso você poder ler o penúltimo capítulo da Bíblia e poder dizer: mas já é hoje. Vai ser, mas já é. Vai acontecer, mas já é. As coisas de Deus já são, todas elas, na sua vida. Porque você faz parte dessa nova criação. Quantos dizem amém? Agora, aí vem a pergunta: mas se é assim, pastor, então, por que os crentes ainda sofrem todas essas coisas que o texto diz? Sofrimento, dor, pranto, luto. Por que que nós sofremos essas coisas se está dizendo que é uma nova criação? É porque nós vivemos ainda uma situação diferente. Nós somos do céu, mas ainda vivemos aqui. Nós somos igreja, mas ainda estamos no mundo. Não pertencemos ao mundo, mas ainda compartilhamos desse planeta, desse mundo. Então, muitos querem viver olhando só para essa dimensão. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você não vai ver a nova criação. A Nova Jerusalém hoje é invisível, você não vê. Mas Paulo está dizendo: ela é real. Ela é real. Vamos ler um texto de Isaías. Isaías explica para a gente, olha o que ele diz. Isaías capítulo 43, verso 18. Isaías 43, 18. Olha o que diz: não vos lembreis das coisas passadas. Quais são as coisas passadas? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas, Isaías fala, não lembre das coisas velhas. É a mesma coisa. Não lembre das coisas velhas. Depois ele diz, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, aleluia, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Presta atenção. As coisas antigas sempre aponta para a lei, para o Velho Testamento. A coisa nova sempre é a nova aliança, que é eterna, que por ser eterna também é eternamente nova. Nunca vai envelhecer. Ok? Então, ele diz o quê? Eis que faço coisa nova. Olha, tem muitos irmãos aqui que são antigos. Eu já me considero um crente antigo, não velho, antigo. O Mauro deve se lembrar disso também, não sei, mas teve muitos moveres de Deus aqui em Goiás e no Brasil. Muitos, Deus moveu em muitos lugares, o Espírito poderosamente. Mas todos eles tinham uma coisa em comum. Os seus líderes diziam: Deus está fazendo coisa nova aqui. Já ouviu isso? Eu ouvi demais isso. Deus está fazendo coisa nova. Só que eu ouvia isso e pensava, então vou jogar tudo fora. Porque Deus está fazendo coisa nova, significa então que tudo que está aqui não serve. Mas na verdade, eles estavam expressando mal, ok? Deus não tem um mover novo. O mover de Deus é o mesmo. Qual que é o mover de Deus? A nova aliança, a redenção em Cristo, a justificação pela fé, o ser cheio do Espírito. Por que que eles falavam então que era coisa nova? Porque eles tinham esquecido da nova aliança. O Espírito veio e lembrou, e na hora que o Espírito mostrou para eles a nova aliança, que já tem 2000 anos, mas continua sendo nova aliança, não é velha aliança, é nova. Quando o Espírito mostra para ele a realidade da nova aliança, aí eles falam, isso é novo, eu nunca vi isso, meu Deus, o que eu estou sentindo, eu nunca senti antes. Aí o Espírito fala, pois é, isso que eu tenho para você, entendeu? Mas na verdade, não é novo no sentido de ser diferente, é novo para ele, é novo para ele, mas a verdade já tem 2000 anos. Eu vou ousar dizer para você a mesma coisa. Você percebe que Deus está fazendo coisa nova no nosso meio? Percebe isso? Você percebe que o Espírito tem movido entre nós? Eu falo isso com muito temor, porque não tem nada a ver com o nosso merecimento. Simplesmente Deus nos escolheu para isso. E Deus tem movido entre nós. Apesar de toda a imperfeição, de todos os limites que nós temos, o Espírito tem movido e tem falado conosco. E o que tem acontecido? Muitos irmãos estão entendendo. O que eles estão entendendo? Estão entendendo, por exemplo, que eles são justos pela fé. Eles não são justos porque eles obedecem, eles são justos porque Cristo obedeceu. E muitos se procuram deslumbrados, pastor, eu estou entendendo isso agora, meu Deus, como é que eu nunca vi isso antes? Eu sou crente há 2000 anos, nunca tinha visto. E aí ele fala, é coisa nova. Não, não é novo. Essa revelação Lutero teve na reforma, e o apóstolo Paulo escreveu há 2000 anos. Então ela não é nova, mas para nós é nova. Por quê? Porque nós não estávamos vendo, e quando os olhos veem, aí o Senhor renova em nós aquilo que já é verdade. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Mas o texto diz, eis que faço coisa nova. Então, e o texto diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem, que mais? Considereis as antigas. O que é considerar? Considerar é você viver em função das coisas antigas. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Veja, você é um novo homem, você é uma nova criação, mas você ainda tem coisas da velha criação. O que que da velha criação você tem? Você tem comportamentos, você tem pensamentos, você tem hábitos. Esses hábitos ainda são da velha criação, muitos. Então, agora o Espírito, ele vai ajudar você a renovar a sua mente, para que você pare de considerar as coisas antigas. Viva só em função das coisas novas que o Espírito colocou em você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Considerar aqui significa viver olhando para aquilo. Não fique olhando o tempo inteiro para as coisas antigas, mas olhe para aquilo que é novo. Isso me faz voltar lá para o verso 16, né? 2 Coríntios 5,16. O que que Paulo diz? E assim, da agora para diante, daqui para frente, eu não conheço mais ninguém na carne, nem a mim mesmo eu conheço na carne. O que você quer dizer com isso? Porque a minha verdadeira identidade é Cristo. Então eu não sou mais temperamental, eu sou nova criatura. Eu não sou mais, sabe, impuro, eu sou nova criatura. Eu não sou mais uma pessoa estúpida, sem educação, não, eu sou nova criatura. Eu não sou mais fraco e desprezível, eu sou nova criatura. Então eu paro de considerar as coisas antigas e passo a reafirmar as coisas novas. Você quer ver o seu casamento mudando? Para de conhecer o seu marido ou a sua esposa na carne. Meu pastor, meu marido não muda, já tentei de tudo, aquele homem não muda, é duro de coração. Presta atenção, se ele está em Cristo, ele é nova criatura. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso mais falar nada? Eu tenho que aguentar tudo calada? Não, você pode falar, mas nunca fale questionando a realidade dele em Cristo. E nem ele pode questionar a sua realidade. Porque muitos casamentos, o respeito vai diminuindo, e as pessoas começam a fazer afirmações que não são de Deus, um para o outro. Entendeu? Ah, você é um fracasso. Não, ele não é fracasso, ele é nova criatura. Ele pode estar vivendo dias ruins, mas fale para ele, esses dias não são a sua identidade. A sua identidade é o que você é em Cristo. Mesma coisa você vai falar para sua esposa. Ah, você é uma goteira na cabeça. Salomão que falou isso, ele teve 700 mulheres, ele entendia esse problema, olha para cá. No Velho Testamento, a mulher rixosa é goteira na cabeça. Salomão diz, melhor morar no deserto do que com mulher rixosa na mesma casa. É que você nunca foi no deserto. O dia que você for no deserto, e nós vamos esse ano no Monte Sinai, está convidado para ir, aí você entende o que Salomão está dizendo. Olha para cá. Mas você não vai falar para sua esposa que ela é isso, porque ela não é isso. Ela é nova criação. Pastor, isso é um estilo de vida louco. É isso que estou falando para você. O evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós ele é poder de Deus. Há poder de Deus envolvido nisso. Mas muitos ficam esperando ver para depois falar. Tem gente que não fala que é nova criação, ele fala, eu estou caminhando, estou avançando. Não, você não está. Quanto menos você fala, menos você tem. Quanto mais você crê, mais você fala. E quanto mais você fala, mais você vê. Então a ordem bíblica não é, eu vou ver para depois declarar. Não, isso é a fé de Tomé. Jesus diz que isso é incredulidade. Não, nós não vemos, mas mesmo assim cremos. Por que que eu creio? Porque Deus é fiel e Deus é verdadeiro. Se ele falou que eu sou nova criatura, eu não vou esperar até o dia que eu não pecar mais para dizer, eu vou dizer agora, eu sou nova criatura. Mas você acabou de pecar, eu errei, confesso, não nego, mas eu tenho que falar a verdade, eu sou nova criação, essas coisas não fazem parte mais da minha vida, é assim que eu vivo. Eu quero desafiar você a falar coerente com o que Deus fala. O que que Deus fala a seu respeito? Ande em harmonia com o que ele fala. E ele está dizendo o quê? Que nós somos nova criação. Amém, meus irmãos? Então não considere aquilo que você é na carne. Ainda que nós estejamos nesse corpo físico, nós já somos cidadãos da nova Jerusalém. Filhos da nova Jerusalém. Mas pastor, aí minha experiência fala o contrário. Ainda que a sua experiência fale o contrário, ainda que a sua emoção fale o contrário, ainda que o diabo acuse você e condene você falando o contrário, ainda que as pessoas ao redor falem o contrário, fique com a palavra de Deus. Eu sou nova criação. Não considere as coisas antigas, não vive em função das antigas. Muito bem, isso é o que diz o Velho Testamento. Vamos ler agora um versículo do Novo, Efésios capítulo 4, verso 20. Efésios 4, 20. Olha o que Paulo diz. Como é que você faz para andar na realidade dessa nova criação? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em... Segundo é o que, meus irmãos? A verdade. Presta atenção, Paulo está dizendo, nós estamos sendo instruídos na verdade em Jesus. Muito bem, antes de eu avançar no texto, eu tenho que falar um pouquinho sobre isso aqui. Há uma diferença entre verdade e fato. Não é porque algo é um fato que ele é verdade. Não à luz da palavra. Por quê? Fatos são momentâneos, provisórios, temporais. Verdades são eternas. Então, por exemplo, é um fato que eu estou doente. É um fato. Você não tem que negar o fato. Muitos irmãos acham que fé é negar o fato. Não, isso não é fé, é tolice. Bom, de fato, dizer que você é doido. Não, eu não nego. Há um fato, meu corpo está enfermo. Mas eu não ando pelo fato, eu ando pela verdade em Jesus. Qual é a verdade? Ele levou sobre si as minhas enfermidades todas. O fato é, eu estou sentindo dor. A verdade é, as coisas antigas passaram. Não estou mais debaixo da maldição que vem da lei, mas eu faço parte da nova aliança, sou filho da graça, sou filho da nova Jerusalém. Isso é louco. Você vai dizer, pastor, eu não posso nem falar para qualquer um. Não, não pode. Você não pode jogar pérola a porcos. Não fale de coisas preciosas que ele não é capaz de entender. Não tente ensinar o que eu estou te falando para quem não nasceu de novo. Ele não vai entender. E vai dizer que você é louco. Está desperdiçando o ensino. Para quem não se converteu, pregue que ele tem que ser salvo. Mas não pregue para ele essas verdades. Porque são muito profundas. São muito profundas. Mas se você tem o Espírito de Deus, eu sei que você tem, dentro de você tem um testificar dizendo, é assim que eu tenho que viver. Essa é a minha vida. Então, não vive em função do fato, ok? Qual que é o fato? Meu marido é bruto comigo. Esse é um fato, você não tem que negar o fato. Mas qual que é a realidade? A realidade é que meu marido pertence ao Senhor Jesus. A realidade é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra verdade e realidade pode ser a mesma. A palavra verdade no Evangelho também pode ser traduzida como realidade. Ou seja, o fato não é a realidade. A verdadeira realidade é a verdade em Jesus. Aprenda a falar o que você quer ver. Não fale do que você está vendo. O que você está vendo é só um fato. Viva em função da verdade que é eterna, porém é invisível. Amém, irmãos? Então, fale para edificar, mesmo quando for exortar. Tivemos um seminário, né, da educadoras cristãs, educadores cristãos, eu ministrei uma palavra e estava dizendo para eles, vou dizer para você o mesmo. Não é porque nós estamos na graça que não tem mais exortação, tem exortação. Mas a exortação na graça é diferente da exortação na lei. A exortação na lei é a maldição vai te pegar. Tranca a rua, está te esperando lá fora, miserável. Ah, você não quer entregar o dízimo, não? Então pode esperar. O pau vai quebrar na sua casa. HN1 está aí rondando. Se eu fosse você, entregava o dízimo. Veja, essa é a pregação que produz o quê? Medo, escravidão, pânico. Mas é uma exortação. As pessoas podem mudar por causa disso? Podem, mas não mudam definitivamente, é só momentaneamente, só enquanto dura a praga da HN1, como é que é? H1N1, não é? Mas eu disse para elas o quê? Quando você for exortar, nunca questione a identidade, reafirme a identidade, você é homem de Deus, esse comportamento não combina mais com você, vamos andar como homem e mulher de Deus aqui em casa. Você vai exortar o seu filho? Filho, você é ungido do Senhor. Homens ungidos de Deus não olham pornografia. Isso não faz parte mais da sua vida. Vamos deixar essas coisas velhas para trás. Veja, você está exortando. Mas você não exorta dizendo, ah, eu já desconfiava. Você não é crente, tem que nascer de novo. Que o quê? Eu moro com você aqui em casa, eu te vejo. Que hora que eu te vejo orando? Você não ora. Que hora que você lê a Bíblia? Não vê ler na Bíblia. Mas você fica trancado com o seu computador aí, sei lá, vendo o quê? Até parece que estou na sua casa vendo a conversa. Eu não sei, eu tenho que falar com o pastor Luiz, eu acho que você não converteu. Você precisa de converter. Bom, muito bem, é uma exortação. Mas é uma exortação segundo a verdade? Não, é uma exortação segundo as coisas antigas. Segundo as coisas velhas. Mas pastor, eu vou ter que ter fé para ele? Paulo diz, eu não conheço ninguém mais na carne. Então minha esposa é ungida de Deus. No meu caso é muito fácil falar que ela é ungida de Deus mesmo. Minha esposa, ela é mais espiritual do que eu, uns 3 quilômetros pelo menos. Se fosse medir em distância. Então, para mim é simples vê-la dessa maneira. Mas às vezes para você, ver o seu marido que nem converteu ainda, como salvo e regenerado, exige mais fé. Exige mais fé. Mas eu desafio você, creia. Creia, fale o que você quer ver. Quando o seu marido estiver, sabe, enlouquecido com alguma coisa, irado, nervoso, fale, vai se ajoelhar diante de Deus. Vai pregar o evangelho. Vai ser um pescador de homens. Você fala o que você quer ver. Quantos dizem amém?
Amém?
Vamos continuar lendo o texto. Olha o que diz. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Muito bem. Presta atenção. Pastor, aqui está dizendo que eu tenho que despojar do velho homem. Mas 2 Coríntios 5,17 não diz que eu sou nova criatura? Diz ou não diz? E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Mas aí Paulo fala que eu tenho que despojar do velho homem, quer dizer que eu tenho novo homem e velho homem em mim ainda? Não. Está me entendendo? Você não é um esquizofrênico com duas personalidades. Você só tem novo homem dentro de você. Não tem mais velho homem, o velho homem já morreu. Romanos 6,6, sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho, então o velho homem morreu, quem é que vive aí agora? É um novo homem, que é de uma outra espécie, é do tipo de Cristo. Cristo é o primeiro de uma nova espécie, e você é do tipo de Cristo. É difícil de crer que é do tipo de Cristo, né? Mas é por fé que você fala isso, porque a Bíblia diz, a sua identidade agora é Cristo. Pastor, então, se não tem velho homem em mim, o que que Paulo está dizendo? É preciso ler o versículo com cuidado, aquele que ele diz o seguinte, quanto ao trato passado, joga fora o que é do velho homem. O que quer dizer a palavra trato? Nós não usamos muito essa palavra como substantivo, usamos mais como verbo, não é? O fulano me maltratou, né? Eu gosto de ser bem tratado. Você usa nesse sentido. Então, o que significa a palavra trato? Trato significa comportamento, só isso. É uma palavra bonita, mas significa comportamento. Olha aqui, quanto ao comportamento passado, Paulo está dizendo o quê? Vocês devem despojar-se das coisas antigas, porque muitas vezes nós temos hábitos. Presta atenção, você peca, porque grande parte do pecado que você comete é automático, você faz há muito tempo, não é? Então, você desde quando aprendeu a dirigir, quando alguém faz uma baianada, te corta no trânsito, você põe a mão para fora e dá tchau para ele, não é verdade? Virou um hábito, é um hábito que você tem, e aí você agora converteu, e aí alguém vem e irrita você no trânsito, e você taca a mão para fora, e sua mulher fala, amor, o que é isso, amor? E quando você vê, está dando tchau para o cidadão. Você sabe, eu tenho que pôr censura aqui na pregação, olha para cá. Mas você faz isso por quê? Porque é hábito. Entende? Você acostumou. Você acostumou, qualquer um que irrita você, você esbraveja em cima dele. Você acostumou a fazer uma série de reações, que se tornaram hábitos, mas essas são da velha vida. Aí, pastor, tem que mudar. Mas como é que vai mudar? Paulo diz, olha, vamos entender então, como que vai acontecer isso? Quanto ao comportamento passado, vocês devem despojar do velho homem que se corrompe segundo a, como vocês não me enganam, Mas como que eu faço isso? Paulo diz: e vos renoveis no espírito do vosso. Abaixa de novo, olha o que diz o verso 20. Às vezes, para você entender a Bíblia, você tem que tirar as explicações que ficam no meio, né, que é para enriquecer o texto. Mas olha o que diz, vou fazer para você com o texto direto. Seria assim, ó: quanto ao comportamento passado, vos despojeis do velho homem e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, como é que você vai despojar do comportamento passado? É esforçando muito? É colocando alguém para te vigiar? É arrumando um discipulador bem durão que vai te exortar o dia inteiro? Jejuando muito? Como é que você vai despojar-se dos comportamentos antigos? Paulo diz: é uma maneira só, renove o espírito do entendimento. Para usar um português mais claro, renove a mente. Só isso. Renove a mente. Como é que você renova a mente? Você renova a mente igual você está fazendo aqui agora, você está ouvindo a palavra. Muitos irmãos, às vezes, me ouvem dizendo, exortando, na verdade, para você ouvir a pregação. Ouça a pregação, ouça mais de uma vez. E algumas às vezes ficam pensando que eu tenho alguma. Estou sendo pretencioso com isso, mas veja, não sou eu. Calhou de ser eu estar aqui em cima, de Deus me escolher para estar aqui, mas não sou eu, é a palavra. É a palavra. Quando você ouve a palavra e você rumina essa palavra, a sua mente, ela vai sendo mudada sem você perceber. É assim que você é transformado. O que diz Romanos 12:1? Mas transformai-vos e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela. Como é que você é transformado? Renovando a mente. Não é se esforçando mais, não é fazendo força. Também você não vai mudar o seu marido condenando ele, acusando ele, e nem muda a sua esposa condenando e acusando o que ela faz. Nós somos transformados renovando a nossa mente. Como é que fazemos isso? Com a palavra. A palavra é essa água maravilhosa que remove toda sujeira, toda mancha, toda ruga, diz Paulo, pela renovação da palavra. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas você, quando se renova, né, na palavra, você precisa fazer algo: falar. Por quê? Quando você fala, você reprograma. Reprograma. Por isso, tenha muito cuidado com o que você fala. Pensamentos você não consegue impedir que venham, porque tem pensamentos que são lançados pelo diabo. Aquele ditado antigo é verdadeiro: você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer um ninho. O pássaro é o pensamento que o diabo lança. Não dá para você impedir ele de vir aqui pousar, mas você pode rejeitá-lo depois. Então, não fale tudo que vem à sua mente, porque nem tudo que vem à sua mente procede de você, é de Deus. Seja criterioso. Ah, pastor, mas eu já pensei. Não funciona assim. Você pensou, mas se você não falou, ainda há tempo de desprogramar aquilo, desarmar aquela bomba do maligno. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, vigie para você falar apenas aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Quando você fala, você vê. Não espere ver sem falar nada. É preciso falar, mas falar aquilo que a Bíblia diz a respeito de você, a respeito do seu cônjuge, a respeito do seu filho, mas até mesmo a respeito dos irmãos e da igreja. Nós precisamos de lançar fora toda palavra que considera só coisas antigas. Porque aquele irmão que só vê a coisa velha, antiga, ele só tem palavra de condenação e morte. Mas quando você começa a considerar as coisas novas, você se enche de vida e ministra vida onde você vai chegando. Quantos dizem amém? O Senhor Jesus nos dá um exemplo disso. Queria citar dois exemplos. Ele andava em harmonia com o que ele era. Todas as vezes, antes do Senhor fazer qualquer milagre, ele fazia uma declaração de quem ele era. Mas ele não fazia a declaração só para que as pessoas soubessem, não. Ele fazia a declaração também, porque essa é a maneira genuína bíblica de liberar fé. Você não pode ter fé em silêncio. Eu criei, por isso falei. Um exemplo, primeiro exemplo, está lá em João capítulo 11, a Bíblia fala que o Senhor Jesus chegou para ressuscitar Lázaro. Ele já sabia o que iria fazer. Mas o que que ele fala antes de ressuscitar Lázaro? Olha o que ele diz, capítulo 11, no verso 25, ele diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí ele pergunta, você crê nisso? Por que que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida? Presta atenção, ele não tinha morrido ainda, ele não tinha morrido e ressuscitado. Como é que alguém que nem morreu ainda, e nem ressuscitou tampouco, pode dizer que é a ressurreição? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, ele não falava baseado no que era visível, do que as pessoas podiam ver. Talvez alguém perto dele, um fariseu, dissesse, como é que esse cara fala que é ressurreição? Ele nunca ressuscitou, como é que ele fala que ele é isso? Talvez alguém pudesse dizer, como alguém pode falar de você, será que você realmente é nova criação? Ah, se fosse nova criação, você não faria isso? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas essa é a maneira do diabo. O diabo, como é que é a pregação do diabo? A pregação do diabo é sempre questionando a identidade. Jesus acabou de ouvir no Rio Jordão, o céu se abrindo e o Pai dizendo, você é o meu filho amado, meu filho amado. Então quem era Jesus? Filho de Deus, filho amado. A Bíblia fala que ele foi levado para o deserto para ser testado pelo diabo. Quando ele chega no deserto, o diabo fala o que para ele? Será que você é filho de Deus mesmo? Se você realmente é filho de Deus, multiplica essa célula. Se você realmente é filho de Deus, onde é que estão os seus frutos? Onde é que estão as multidões? Se você é filho de Deus mesmo, por que você não curou ainda nenhum enfermo? Transforma essas pedras em pães. Presta atenção, muito cuidado com pregações satânicas, é uma pregação satânica. Será que você é discípulo mesmo? Será que você nasceu de novo? Vamos ponderar juntos aqui, porque um marido que fala isso para a esposa, não, acho que você não nasceu de novo. Se tivesse nascido de novo, você faria isso? Faz para eu ver. Presta atenção, isso é, ele queria levar Jesus a ver primeiro para crer depois, mas o Senhor não caiu na conversa do diabo. Ele reafirmou, eu sou. E sabe por que eu sou? Porque não só de pão eu vivo, mas eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? Tu és o meu filho, para mim é suficiente. O que Deus diz é suficiente. O que que Deus diz a seu respeito? Que você é nova? Você é nova? É isso que Deus fala a seu respeito. E o Senhor falou o quê? Não se preocupe com o natural, não olhe o natural, olhe o que o Pai falou. Pastor, mas eu não ouvi Deus falando, então ouça, está escrito, 2 Coríntios 5,17, se você está em Cristo, você é nova criatura. Aí, o Senhor não ficou, ele não falou assim para o pessoal que estava lá, gente, é o seguinte, eu vou orar agora, mas você sabe que eu não morri ainda, não ressuscitei ainda, mas eu espero que vá funcionar a minha oração. Foi isso que ele falou? Não, ele tinha completa convicção de quem ele era, mesmo que ele não tinha visto nada ainda. Ele não tinha visto a ressurreição ainda, ok? Mas ele já disse, eu sou a ressurreição, mesmo que eu não estou vendo, eu já sou. Essa é para você entender também, mesmo que você não vê, você já é. Essa é a maneira de Deus fazer. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 4,18, ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Esse é o estilo de vida louco que eu estou desafiando você para entrar comigo, juntos. Não vamos viver pelo que nós vemos, não vamos atentar nas coisas que são vistas. Por quê? As coisas que se veem são o quê? E significa que elas são apenas fatos, significa que elas são coisas antigas, coisas velhas, está entendendo? Paulo diz, não considere mais as coisas antigas, ande pelo invisível. O que é o invisível? O invisível é a nova criação, A Nova Jerusalém não desceu ainda. Está entendendo? É como Jesus, não tinha ressuscitado ainda, mas já era a ressurreição. A Nova Jerusalém não desceu ainda, mas eu sou filho da Nova Jerusalém e eu já sou parte da nova criação. É assim que temos que viver, acredite. Isso te dá uma alegria, uma paz que você não tem noção. Eu estou passando por um dos tempos mais difíceis da minha vida. Tenho 30 anos de ministério. Está sendo um tempo difícil para mim. Mas eu chego na minha casa com tanta paz que eu fico pensando, meu Deus, por que eu estou com tanta paz? Eu precisava ter um pouco mais de tribulação. Você já ficou acusado de estar em paz? O diabo me acusa de estar em paz. Eu chego em casa em paz, sento para comer em paz, e o diabo fala, você devia estar atribulado, você não tem encargo. Você não tem encargo. Se tivesse encargo, você estaria agora gemendo. Isso o diabo me fala. Mas aí o Senhor me diz, no descanso está a sua força. Aí eu descanso mais ainda. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque eu sou nova criação. Aí o pau está quebrando e eu estou ignorando completamente. Por quê? Não ando mais pelo que eu vejo, eu ando pelas coisas invisíveis. Invisíveis. Eu ando declarando, nós somos uma igreja de vencedores, nós já somos uma igreja de vencedores. Essa é a igreja bendita do Senhor. Ah, mas tem dois líderes brigando lá fora nos tapas. Eu falo, não vou olhar, nem vou considerar o que eu vejo. Eu ando pelo invisível. Eles são ungidos do Senhor. Aí você está falando, pastor, enlouqueceu de vez. Mas eu estou te dizendo que isso é nova aliança. Essa é a graça de Deus. Não ande pelo que você vê, porque o que você vê vai passar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo que você vê vai passar. Mas tudo o que Deus diz e você ainda não vê é eterno. Deus mesmo você não vê, é eterno. Deus você não vê. Não espere ver, nem peça para ver. Entendeu? Não ande pelo que é visível. Aliás, no próprio capítulo 5, Paulo diz, né? Verso 7, 2 Coríntios 5, 7, ele diz que ele, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Um segundo exemplo. Os irmãos estão comigo aqui ainda? Está tendo tanto movimento. Mas olha para cá. Estou encerrando com esse ponto. Lá em João, no capítulo 9. Abre lá, por favor. João 9, verso 1. Jesus vinha caminhando. E ele viu um homem cego de nascença. Cego de nascença. Ou seja, quem é cego de nascença nunca viu a luz. Nunca viu a luz. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Essa é a pergunta da velha aliança. Tem crente que ainda vive no Velho Testamento. Ele sempre quer saber quem pecou. Entendeu? Aconteceu um problema na sua casa. Quem pecou, meu Deus, fui eu. Quem? O carro fundiu o motor. Estava planejado de viajar para Caldas Novas no feriado. Quem pecou, Senhor? Por que eu? Presta atenção. Mas essa é a pergunta do Velho Testamento. A pergunta do Novo Testamento é, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Essa é a pergunta do Novo Testamento. Na pergunta do Velho, os discípulos estavam no Velho aqui ainda, pergunta o quê? Quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta me parece meio estranha, porque como é que o menino podia pecar na barriga da mãe? Aí você fala, talvez eles crescem em reencarnação. Não, judeu nunca creu em reencarnação. Uma vez estando em Israel, eu vi alguém dizendo que na época de Jesus, os rabinos acreditavam que a criança podia pecar no ventre da mãe. Porque Davi diz no Salmo 51 que em pecado ele foi concebido pela mãe. Então eles interpretavam isso da seguinte maneira: o menino de alguma maneira pecou na barriga. Agora eu não consigo imaginar como é que o menino peca na barriga. Ele deu um chute na costela da mãe. Ai, o que foi? O menino virou aqui na costela. Vai nascer cego, miserável. Quer dizer, não tem sentido isso, não é verdade? Quer dizer, é uma pergunta muito, muito condenatória. A segunda parte talvez tenha sentido. Foi os pais que pecaram? Mas aí a resposta do Senhor é sempre maravilhosa de você, você já ouviu, mas é evangelho, a gente ouve várias vezes. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Sabe qual deve ser a sua resposta para isso agora? Meu Deus, o carro fundiu o motor, quem pecou? Presta atenção, chega, irmão, não importa mais quem pecou, vamos resolver o problema. O fulano está doente, quem pecou? Não importa quem pecou, não importa quem é culpado, vamos orar para resolver o problema. É isso que o Senhor está falando. Não importa o que aconteça, ore para que a glória de Deus se manifeste. Todo problema é só uma oportunidade para Deus mostrar a sua glória. Deus quer mostrar a sua glória na sua vida. Quantos dizem amém? Mas não é isso que eu quero falar, não. Vou continuar lendo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aí ele diz o quê? Enquanto estou no mundo, eu sou o quê? Por que que ele falou que é a luz do mundo? Por que que ele não falou que era o pão da vida? O que ele falou em outra ocasião? Por que que ele não falou eu sou a água da vida? O que de fato ele é? Por que que ele falou eu sou a luz? Porque a necessidade agora não é de pão nem de água. A necessidade agora é de luz. O Senhor é aquilo que você precisa que ele seja. Você está precisando de luz? Ele diz, eu sou a luz. Mas por que que ele faz a afirmação? Porque o Senhor tem que afirmar antes de fazer. Eu sou a luz, mas ninguém está vendo ele brilhando. Ninguém tem prova concreta que ele está iluminando alguma coisa. Entendeu? O fariseu pode dizer, mas que cara pretensioso, como é que ele fala que ele é luz? Pode falar o mesmo de você, pretensioso, que nova criatura o quê? Você é pecador igual eu. Mas você continua mantendo a palavra, eu sou nova criação, eu faço parte de uma nova criação. Amém, irmãos? Aí o Senhor diz, eu sou a luz. E dito isso, ou seja, em função do que disse, ele fez o quê? Cuspiu na terra, fez o lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego e disse, vai, e te lava no tanque de Siloé, que significa enviado, é o tanque do Senhor Jesus, porque ele é o verdadeiro enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Por quê? Porque o Senhor é a luz. Você quer ver? Fale antes de ver. Você quer ver as realidades da nova criação? Pare de considerar as coisas naturais. Pare de considerar as antigas. Ande por aquilo que a palavra de Deus diz. A verdade não é o que você vê. A verdade não é o que você sente. A verdade é aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é ensinado lá no cursão, mas não tem problema. É a palavra de Deus, tem que ser lembrada constantemente. Não ande pelo visível. Uma das coisas mais desagradáveis é quando a gente encontra pastor natural. Você sabe, um novo convertido ser natural ainda, ver as coisas só na ótica natural é compreensível, mas pastor não pode ser. Teve um pastor que chegou esse tempo atrás e falou, se eu tivesse o dinheiro que vocês têm na videira, eu faria também a obra que vocês fazem. Veja, ele acha que o segredo é dinheiro. Aí o outro falou, se eu tivesse os líderes que você tem, eu também faria a obra que você faz. Ele acha que o segredo são os líderes. Ah, pastor Luiz, você é muito inteligente. Essa é a pior que eu acho. Se eu tivesse a inteligência que você tem, a memória que você tem, também faria o que você faz. Isso tudo é bobagem. Se você está ouvindo isso, feche o ouvido. É tolice. Se você não é capaz de enxergar a mão de Deus em nada, então não fale nada. Mas não atribua à obra de Deus causas naturais. Deus nos escolheu. As pessoas falam, a igreja, a videira é rica. Eu não importo pensar que eu sou rico, melhor pensar que eu sou rico do que pensar que eu sou pobre. Mas presta atenção, nós não temos dinheiro sobrando. Não temos dinheiro sobrando. Mas sabe o que a gente faz? A gente continua fazendo, declarando que o Senhor tem dado. E sabe o que ele faz a cada dia? Ele vai dando. E ele vai fazendo. E quando a gente vê, acabou de fazer. Eu pergunto, como é que foi feito? Não sei. É porque você tem dinheiro. Não é. É porque a mão dele foi à frente para fazer a obra. Entendeu? Pare de olhar com ótica natural. Ah, se meu marido fosse igual ao pastor Aloísio. Alguém me falou esse dia, eu falei, você enlouqueceu? Imagina, se ele fosse como eu estava perdida, você não sabe como é que eu sou. Se eu te contar um pouquinho como é que eu sou, você dá graças a Deus que ele não é. Minha mulher sabe, mas ela recusa olhar com óleo natural. E ela fala que eu sou maravilhoso todo dia. Presta atenção. Isso é natural. Eu não sou feliz porque eu tenho nada diferente de você, não. É só porque eu decidi andar pela loucura do Evangelho. O Senhor dá graça e glória. E o Senhor dá justiça e força. Vamos ler um versículo para encerrar? Isaías 45, verso 24. Olha o que diz. O Senhor quer que você confesse. Ele espera que você confesse. Que você fale da realidade da nova criação. Que você pare de olhar para a velha história. Ele diz, de mim se dirá, tão somente no Senhor. No Senhor há o quê, meus irmãos? Que justiça que é essa aqui? É a justiça que vem do seu bom comportamento? Não, é a justiça que vem da fé. Essa é a justiça eterna. E do Senhor é que vem. No Senhor há justiça para você. Mas não só justiça, justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem com você. É uma promessa para encerrar. Quando você fala das realidades espirituais na sua vida, irrita quem não conhece a glória de Deus. Eu não aguento crente. Olha aí, está falando que é melhor do que eu. Ele está dizendo que ele é nova criação. Eu não falei que sou melhor. Eu falei que eu sou nova criação. Eu falei que eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a sabedoria. Cristo me tornou sabedoria. Eu sou justo. Ah, você agora pulou muito a cerca. Agora quer dizer que você é justo, né? Você agora está tudo certinho na sua vida. Está tudo certo. Porque a minha justiça é Ele. Mas o Senhor diz, se você declarar que na sua vida há justiça, você vai ganhar força. E se houver justiça e força na sua vida, o Senhor vai envergonhar aqueles que apontam o dedo para você. Você que é nova criatura falando isso? Você que diz que é nova criação fazendo isso? O Senhor diz, não se preocupe, continue falando. Porque aqueles que se irritam, que te acusam, serão envergonhados na presença de Deus. Quantos querem essa promessa na sua vida? Fique em pé onde você está. Vamos fazer uma confissão?